os visitantes são convidados a fazer uma viagem no tempo, até à era dos dinossauros. Chama-se T-Rex, quando as galinhas tinham dentes, e é uma das novas exposições do Pavilhão do Conhecimento em Lisboa. Um desafio a toda a família. Aqui poderão olhar nos olhos um T-Rex, em tamanho real, com mais de 5 metros de comprimento. Podem assistir a cenas de enorme realismo com animais robotizados. E podem mergulhar nas grandes perguntas que a ciência coloca sobre estes animais impressionantes. Hoje vamos visitar a exposição T-Rex, quando as galinhas tinham dentes. Começam assim os dias do futuro.
Inovação, tecnologia, desenvolvimento, novos projetos. Os dias do futuro. Investigadores e outros protagonistas expõem na Antena 1 ideias, inventos e originalidade. Os dias do futuro. Os dias do futuro.
Hoje, um pouco mais tarde do que é habitual, abriremos o CLIC, o jornal de ciência que chega da Universidade de Aveiro, com a edição de Catarina Lázaro, porque esta primeira parte de Os Dias do Futuro vai propor uma viagem no tempo, ao tempo dos dinossauros. Partimos à descoberta do T-Rex e à procura de respostas para algumas perguntas. A nova exposição do Pavilhão do Conhecimento em Lisboa coloca essas questões e propõe respostas. Vamos até lá.
Os dias do futuro.
Comecemos então a esta visita, a esta nova exposição aqui no Pavilhão do Conhecimento. Leonel Alegre é o nosso guia, responsável aqui, de algum modo, também pela coordenação da equipa que montou esta exposição e da área de exposição, de ciência, de educação.
Agricultores.
Muito bem. Que, aliás, são áreas, já perceberemos isso, que se cruzam também aqui com esta exposição. Começa aqui o desafio aos visitantes.
Exatamente. Portanto, esta exposição, já as pessoas quando entram recebem um pequenino caderno de campo.
Exatamente,
para além de fazer
desse desafio que eu falava.
Para além de fazer um resumo de toda a exposição, levanta 5 questões relativas ao protagonista da exposição, que é o Tiranossauros Rex, mas aos dinossauros em geral, que o visitante vai ter que tentar conseguir responder analisando a informação ao longo da exposição. Mas aqui no início começamos por fazer uma introdução, o que é isto da paleontologia. Começamos, aliás, por ver aqui uma escavação muito realista do que poderá ser uma escavação paleontológica, neste caso. Uma escavação que pôs à mostra aqui um crânio T-Rex e um crânio Triceratops. Portanto, aqui é onde nós fazemos a introdução à nossa exposição. O que é isto da paleontologia? O que é isto de um fóssil? Como é que se forma? Que, no fundo, acaba por contextualizar tudo aquilo que vem a seguir. Ali à nossa frente, depois temos capítulo na história da Terra, que é o Mesozoico. Portanto, no fundo, esta exposição transporta-nos para 66 milhões de anos atrás, a altura em que viveu o Tiranossauros Rex. Portanto, nessa altura estávamos no final do Mesozoico, que foi a era onde os dinossauros dominaram no planeta Terra. E aqui nós conseguimos perceber um pouco como é que era o mundo nessa altura. Aliás, esta exposição fala sobre dinossauros, mas aquilo que nós queremos aqui um pouco é falar sobre a história da Terra, do ponto de vista geológico,
exato,
mas também do ponto de vista da vida. Começamos aqui com uma informação que para mim é surpreendente, que é que, de facto, durante a história da Terra...
Está aqui contada através de um corte...
Através de um gráfico o mais ilustrativo possível.
Sim, sim.
Que, ao longo da história da Terra, houve vários episódios em que a vida quase que esteve para desaparecer. E isto, para mim, que não sou paleontólogo e que comecei a estudar estes temas mais durante o decorrer desta exposição, é surpreendente. É uma informação que, para mim, tem um impacto extraordinário. Aliás, o Mesozoico, a era dos dinossauros, começou depois da maior extinção em massa que houve no planeta Terra, no final do Pérmico, há 252 milhões de anos, onde 95% das espécies marinhas, 70% das espécies terrestres desapareceram. Portanto,
fantástico,
basicamente,
também não tinha essa ideia.
A vida, por mais um bocadinho, podia ter desaparecido da Terra. Mas é o que nós temos aqui, a vida é persistente, portanto, ela tem esta capacidade de adaptação e os dinossauros aproveitaram esta extinção, os dinossauros ou um determinado grupo de répteis aproveitou esta extinção em massa, que deixou muitos ecossistemas livres e começou e teve aqui a oportunidade de se desenvolver. E foi assim que surgiram os dinossauros, justamente. Os dinossauros, podemos dizer que surgiram porque houve esta grande extinção no final do Pérmico, assim como depois também os mamíferos acabaram por beneficiar com a extinção de grande parte dos dinossauros no final do Mesozoico. E aqui podemos ver vários fósseis de outros animais, de plantas, que coabitaram com os dinossauros.
São reproduções de fósseis, não são os fósseis
estes,
originais?
Não, estes são originais.
Ah, essa
estes
é a minha
que
dúvida.
Estão aqui na introdução são todos originais, vieram...
E são nossos? Vêm de
são
Canessa,
nossos,
da Foz,
sim, são portugueses. Aliás, eles foram cedidos pelo Museu Geológico. Esta exposição A exposição de T-Rex foi uma exposição concebida originalmente pelo Museu de História Natural de Londres, mas o Pavilhão do Conhecimento sempre traz uma exposição, procura adaptá-la também à realidade portuguesa. E nós aqui tivemos esta preocupação de mostrar também os resultados da paleontologia portuguesa. E para isso fizemos uma colaboração com três museus portugueses, o Museu Nacional de História Natural e da Ciência, ali na Escola Politécnica, em Lisboa, o Museu Geológico, que nos cedeu estes fósseis, e também o Museu da Lourinhã, que é a capital dos dinossauros em Portugal.
Exatamente.
E aqui nós
conseguimos... Aliás, o professor Aguilpino Carvalho esteve muito ligado também à montagem desta exposição, esteve cá na inauguração.
O professor Aguilpino Carvalho é o coordenador científico.
Sim.
Ele que foi um dos primeiros a falar de dinossauros em Portugal, responsável pela preservação de muito do património que nós temos nesta área, e portanto achámos que faria todo sentido que ele fosse o coordenador.
Lindíssimos estes fósseis.
São lindíssimos. Podemos ver aqui algumas plantas, algumas delas ainda sobrevivem hoje. É o caso aqui da cavalinha, fala-se do chá da cavalinha, pois a cavalinha já existia no tempo dos dinossauros, só que na altura era muito maior do que é hoje. Claro. Aqui temos um fóssil de uma conífera
enorme, aqui aos nossos pés.
Aos nossos pés e ao alcance da nossa mão, porque este pode-se tocar.
Ah, este é do tal que podemos tocar.
Este
aliás,
tocar.
Magnífico. 110 milhões de anos. Estamos a tocar de um tronco com 110 milhões de anos.
É um tronco de uma conífera da família dos ciprestes e que está fossilizado, não tem,
sim, uma rocha.
Mas nós conseguimos ver todo o detalhe da textura, do tronco, os nós, conseguimos sentir toda a rugosidade.
Veio de Santa Catarina da Serra.
Ele estava na berma de uma estrada para impedir que os carros caíssem ribanceira abaixo, até que foi descoberto por investigadores e depois foi estudado pelos nossos colegas da Universidade de Évora, da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade
de
Nova.
É de um colecionador particular? Vasco Silva, pelo menos.
Vasco Silva, que também é um especialista destas matérias. Ela esteve estava no quintal deste Dr. Vasco Silva e agora vai ser. Nós fomos lá buscá-la para a exposição e depois vai ficar então na Faculdade de Ciência e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa. Mas já foi alvo de bastantes estudos científicos e daqui já resultaram alguns artigos que foram publicados.
Aliás, isto é apenas no fundo um fragmento de uma árvore enorme que está aqui representada.
Aqui é outro,
se não em
é
tamanho de real, pelo menos em tamanho real, que é um dos espaços, aproveitando espaço do pavilhão, estamos aqui quase em tamanho real, digamos assim, ou não?
Isto são sequoias, na realidade.
Sequoias, exatamente.
As sequoias já existiam também no tempo do Tiranossauros Rex, na altura estavam até um pouco disseminadas por todo o hemisfério norte, agora só existem na América do Norte e elas hoje, na realidade, até são maiores do que isto. Não é?
Uh-huh.
Esta sequoia que nós aqui vemos tem 70 metros de altura,
elas vão muito mais
elas
alto,
podem ir até aos 100 e tal metros de altura.
Exato.
E aquilo que nós quisemos, de facto, foi criar este enquadramento, porque aquilo que veio de Londres eram estes dinossauros robotizados, do meu ponto de vista, extremamente realistas.
Sim.
Mas nós quisemos depois, enfim, criar toda uma envolvência que desse esta sensação que estávamos a entrar numa floresta do Mesozoico. Daí que tínhamos construído estas sequoias gigantes. Tivemos aqui alpinistas durante semanas e semanas a frio, presos às paredes do pavilhão, a fazer elevar estas árvores gigantescas. E agora?
Só uma nota, antes que me esqueça, pelo facto de estarmos a tocar naquele fóssil, este é um dos desafios que também é proposto aí, é possível mexer e até os visitantes são convidados a mexer aqui até para perceber, a propósito do caderninho de campo e das perguntas, algumas texturas e procurar algumas respostas. Não é?
A ideia é que o visitante quase que se coloque no papel de um paleontólogo e tenha que analisar informação, tenha que comparar alguns fósseis, na maior parte dos casos,
claro, naturalmente.
São réplicas, porque são, por exemplo, estamos aqui a ver um maxilar em tamanho real de um T-Rex adulto, é uma peça que é rara, tem um valor
que também é real.
Eu
estou a perguntar,
esta é uma
reprodução, por isso é que eu estava a dizer, porque eu sei, por isso é que há pouco perguntava ali a propósito dos outros, porque há coisas que são muito valiosas, não andam
desperdiçadas,
mas as réplicas hoje já se conseguem muito próximas do original.
As réplicas
original,
isto são réplicas científicas, digamos, ou seja, são réplicas que conservam todo o detalhe do original. Muitas vezes os próprios cientistas, quando encontram um original, acabam por fazer uma réplica e depois estudam a própria réplica para preservar o original. Portanto, as réplicas têm um valor importante até do ponto de vista científico, não apenas museológico ou museográfico. Não é?
Claro.
E, de facto, aqui todas as réplicas que nós temos do Tiranossauros Rex, como este esqueleto completo aqui no centro, também de real, são réplicas, naturalmente, não são os fósseis originais. Mas depois temos alguns fósseis em que os visitantes podem tocar, como aquele tronco de conífera, temos aqui uma pegada de saurópode que veio do Museu da Lourinhã, que os visitantes também podem tocar. E esta aqui é muito engraçada, já agora posso mostrar. Portanto, é uma pegada de saurópode.
Uma das famosas pegadas.
Exato. É enorme, portanto, é uma pegada de um animal gigantesco, aqueles animais que mediam várias, 10, 20 metros de altura. Conseguimos ver aqui o formato dos seus dedos, os quatro dedos visíveis deste saurópode, mas conseguimos ver mais do que isto. Conseguimos ver aqui até a própria textura da pele do dinossauro.
As escamas
ficaram preservadas no sedimento. Que é uma coisa que não é muito comum, porque nós sabemos que quando um animal morre, tudo o que é matéria orgânica se decompõe, normalmente aquilo que resta são depois os ossos fossilizados. Mas ocasionalmente, quando o sedimento é mais fino e endurece mais rapidamente, conseguimos ficar com a impressão da pele de um dinossauro, que é o que acontece aqui neste caso, e é aquilo que eu digo sempre, isto é se calhar o mais próximo que nós podemos ter de tocar na pele de um destes dinossauros que já se extinguiram há muitos milhões de anos atrás.
Muito bem. Entretanto, lembremos, e essa pergunta, nem vamos se calhar dar a resposta aqui porque fica para os visitantes, a exposição chama-se T-Rex...
Quando as galinhas
tinham dentes. Essa, no fundo, é um desafio aos visitantes para procurarem
perceber essa segunda. Mas a nossa ideia também com este título era brincar um pouco com o provérbio quando as galinhas tiverem dentes.
Exatamente.
Não é? Que significa quando o impossível acontecer, ou seja, nunca. E aquilo que nós pretendemos é brincar um pouco com isso para dizer que aquilo que nos parece impossível já pode ter acontecido. Porquê? Porque nesta altura estes animais eram muito diferentes dos animais que vivem hoje connosco, não é? Nós temos a ideia que os dinossauros são répteis. Hoje em dia os cientistas já não utilizam tanto esta designação de réptil, já perdeu um pouco de rigor científico. Como temos esta ideia de que eles são répteis, imaginamos assim, com escamas, com as características que nós estamos habituados a ver nos lagartos, nos crocodilos, mas conhecendo um pouco melhor, estudando um pouco melhor, e muitos destes resultados até são relativamente recentes para os paleontólogos, nós começámos a perceber que eles eram diferentes do que nós inicialmente imaginávamos. Começámos a perceber que alguns dinossauros já tinham penas, pelo menos penugem, mas alguns até penas muito bem formadas. Aliás,
aqui temos
um exemplo de um. Está coberto de penugem.
Penugem, exato.
E nas patas dianteiras tem inclusivamente umas penas bem formadas.
Exatamente,
são quase
exatamente.
Como umas protopenas. Mas continua a ter características de réptil, uma cauda comprida, não tem um bico de ave, tem um focinho com dentes. Mas aqui, nesta altura, havia animais com características que se misturavam, não é? Este parece uma mistura de uma ave com um lagarto. Ali estamos a ver um dinossauro com bico de pato, que é a Maiasaura. E, portanto, aquilo que nós queríamos dizer com este nome, quando as galinhas tinham dentes, é que, de facto, nesta altura parece que o impossível aconteceu. Porque eram formas de vida muito diferentes das formas atuais. E eu acho que quando nós estudamos um pouco mais sobre os dinossauros, vamos perceber também um pouco mais sobre a evolução da vida na Terra.
Exato.
Vamos deixar de ter assim tantas certezas e vamos ficar até sequer com mais questões. A ideia com que eu fiquei é que, de facto, nós que somos mamíferos, não é? Estamos se calhar tão próximos dos répteis como estes dinossauros estavam. Se calhar, não sei se podemos dizer isto tem muito rigor científico, mas a verdade é que nós todos fazemos parte do mesmo
claro.
No fundo, nós todos partilhamos a mesma história, e isto é aquilo que para mim é importante também passar com esta exposição. Falar da história dos dinossauros é também falar da nossa história, porque nós todos fazemos parte desta mesma viagem, que é a evolução da vida no planeta Terra.
Nós aqui não sei se estamos a fazer a visita ao contrário ou a visita aqui um bocadinho
estamos
livre.
Estamos a fazê-la livre neste momento, mas se quiser podemos começar.
Estava a ver esta sequência, aqui temos dinossauros desde aquele muito grande até esta parte em que estamos numa fase de criação. Há aqui a representação do ninho.
Exato. No fundo, o que nós temos são 5 cenários com dinossauros robotizados, na maior parte dos casos.
Sim, sim.
E cada cenário pretende contar uma história diferente. Aquele grande que falou ali no início é um Tyrannosaurus Rex em tamanho real. Portanto, como ele seria adulto, podemos ver que era um animal robusto, enorme, de grandes dimensões, um dos maiores carnívoros terrestres que já alguma vez existiu no nosso planeta. E aqui este que estamos a ver agora, com a tal Maiasaura,
por curiosidade, tem um ar muito mais pacífico.
Tem um ar muito mais pacífico, era um herbívoro, não é?
Aliás, reparo agora aqui que na legenda diz exatamente uma boa mãe também.
Maiasaura quer dizer isso mesmo, em latim quer dizer boa mãe. É curiosamente um dos poucos dinossauros que tem um nome no feminino, porque é o Tyrannosaurus Rex, o Triceratops.
Exato.
A maior parte dos dinossauros tem um nome no masculino. Esta
tem
um nome no feminino, mesmo os machos são as Maiasauras. E porquê? Porque foi encontrado um fóssil deste dinossauro junto de um ninho de dinossauros, como aliás estamos aqui a tentar reproduzir neste cenário. Os dinossauros, as crias, já tinham eclodido há algum tempo, não tinham os esqueletos das pernas ainda completamente formados, e portanto os paleontólogos perceberam que as crias estavam completamente dependentes dos progenitores, tal como as aves modernas.
Sim.
E, portanto, também a essa hora a progenitora tinha que regressar ao ninho para os alimentar, e foi por isso que ela ficou apelidada de boa mãe, porque
muito
ela seguramente
bem,
tinha
bem.
Que ter cuidados maternais. E já agora, aqui próximo, temos também uma das peças, talvez, das peças...
Um ninho português,
uma das peças mais valiosas, diria eu, se não é por aqui dizê-lo, aqui desta exposição.
Espanhol.
É um fragmento muito pequeno.
É também o fragmento original.
Original,
este, a ver aqui.
Este está atrás de uma vitrina, por isso mesmo, porque tem mesmo um valor científico muito elevado. É um fragmento de um dos maiores e mais antigos ninhos de dinossauros encontrados no mundo. Foi encontrado na Lourinhã, pelos colegas do Museu da Lourinhã, nos anos 80, se não estou em erro. Era um ninho composto por cerca de 100 ovos, era um ninho comunitário, portanto, os vários dinossauros, várias progenitoras colocavam os ovos no mesmo ninho e depois elas cuidavam de todos os ovos da comunidade. Este ninho...
é completamente visível, os ovos
esmagados por cima, mas estão cá. O que nós não conseguimos ver aqui, mas que se consegue ver no ninho, noutros fragmentos deste ninho, é que para além das cascas dos ovos, conseguiram-se identificar esqueletos dos embriões, ou fósseis de esqueletos dos embriões. Isto é muito raro nós conseguirmos encontrar fósseis dos embriões, porque os embriões se decompõem muito rapidamente. E só quando nós encontramos fósseis dos embriões é que conseguimos identificar a espécie. Muitas vezes nós encontramos um ninho, mas não sabemos de que espécie pertence. Neste caso, conseguimos identificar a espécie, pertence ao Lourinhanosaurus antonesi, Lourinhanosaurus, que é uma espécie encontrada na Lourinhã, que é um dinossauro que só existiu, até agora só se encontrou em Portugal. E como conseguimos encontrar os fósseis do embrião, conseguimos até perceber como é que ele estava aconchegado dentro do seu ninho. Temos aqui este modelo do pequeno dinossauro pronto a nascer. Este coitado não teve a sorte de nascer porque algum acontecimento aconteceu, algum sedimento caiu sobre o ninho e que fez com que eles fossilizassem antes do nascimento.
Isto é magnífico, de facto, a percepção.
Eu não
tinha visto este fóssil, já tinha ouvido falar nele, mas não tinha a ideia de que a percepção do ovo e da casca do ovo fosse de facto assim tão real.
No Museu da Lourinhã, eles têm um fragmento ainda maior onde se conseguem ver o esqueleto do embrião. Este ninho, quando foi descoberto, causou naturalmente muita excitação entre os paleontólogos em todo o mundo e abriu telejornais, porque de facto foi uma descoberta muito significativa na altura.
Lembro-me disso. Muito bem. Aqui é o sítio para as respostas. Já agora, o que é que dizes? Quais são as questões que são colocadas aí nesse livrinho de viagem
coloca,
que entrega aos visitantes?
Cinco questões.
Cinco.
A exposição original que nós trouxemos de Londres colocava apenas uma, que portanto, centrava-se no debate se o Tiranossauros Rex seria um caçador ou um necrófilo. Portanto, nós temos esta ideia de que o Tiranossauros Rex é um caçador, era um predador feroz, ele tem aspecto disso.
Hollywood tem muita culpa disso.
O Parque Jurássico, cujo nome também está errado, porque os dinossauros que lá aparecem são do Cartácico, mostra-nos um Tiranossauros Rex veloz, que corria com muita velocidade. Ora, os paleontólogos, ao analisar o esqueleto do Tiranossauros Rex, sabem que não é bem assim. Ele não seria assim tão veloz, era um animal extremamente pesado, portanto andaria de uma mais pachorrentamente.
Não seria para a partir de um bom caçador.
Quer dizer, há algumas divergências sobre isso. Anatomicamente ele tem algumas características que são de predador, tem um maxilar poderoso. Nós sabemos que ele teria uma das mordidas mais fortes de todos os dinossauros, mas de facto era muito pesado. As patas dianteiras têm mais ou menos a dimensão dos braços de um homem, o que num animal destas dimensões é absolutamente ridículo. Portanto, tem umas mãozinhas vestigiais que para caçar não serviam seguramente. Ele nem sequer conseguia chegar com as patas da frente à boca. E portanto há aqui uma certa divergência. Nós, quando adaptámos a exposição para Portugal, achámos que devíamos também tornar o discurso mais interessante ou mais rico, e então, para além desta pergunta, colocamos mais quatro. A primeira, achamos que faz todo sentido fazê-la, é se o Tiranossauros Rex viveu em Portugal. Portanto, nós aqui temos modelos de Tiranossauros Rex, mas será que eles realmente passaram por aqui ou não? A segunda é se ele era um caçador ou um necrófago. A terceira, e que já falámos aqui um pouco, era se ele teria o corpo coberto de escamas, como nós o vemos aqui, estamos habituados a vê-lo. Ou se ele teria o corpo coberto de penas, como estes dinossauros mais pequenos que nós aqui vemos. É curioso que nós não sabemos isso. Portanto, os paleontólogos não têm uma resposta conclusiva para isto, porque há bocado estivemos ali a ver uma pegada de um saurópode onde havia a impressão da pele. O Tiranossauros Rex, até agora, nunca conseguimos encontrar nem impressões de pele, portanto não sabemos se ele tinha escamas ou se tinha penas. Hoje, no dia em que nós aqui estamos a falar, saiu uma notícia de que vai ser publicado hoje mesmo um artigo do primeiro dinossauro encontrado na América, neste caso no Canadá, com a impressão de penas. Até agora, todos os dinossauros que foram encontrados com penas foram encontrados na China.
Uhum.
Porque o sedimento é mais fino, a área é mais fina e, portanto, consegue conservar mais o detalhe da,
sim,
da pele. O Tiranossauro Rex viveu nos Estados Unidos da América, onde os sedimentos são mais grosseiros e, portanto, normalmente não permitem esse tipo de impressão. Mas hoje, no Canadá, encontrou-se um dinossauro com penas.
Muito
e, portanto,
bem.
Isto abre-nos aqui a possibilidade, quem sabe, um dia,
exatamente,
no Canadá ou nos
vamos
Estados Unidos,
vamos rever a nossa representação
vamos encontrar
do T-Rex.
Um T-Rex com penas.
Isso é extraordinário.
E, portanto, e aí, a partir desse momento, já podemos responder a esta questão com mais convicção. Por enquanto, o que nós podemos fazer é olhar para a sua anatomia, compará-lo com os outros animais, mas efetivamente há muitos cientistas que acreditam que, pelo menos enquanto juvenil, o T-Rex mais novo, mais pequeno, poderia ter o corpo coberto com penas, o que já é uma alteração significativa à nossa imagem deste bicho.
Muito bem. Lionel, estamos ainda no princípio dos dias da exposição, lembra-te, ela vai estar até 2013?
Até inícios de setembro.
Até
setembro de 2013.
E 13, portanto, o ano aqui. A afluência tem sido muito boa nestes primeiros dias, há pouco conversávamos sobre isso. Esta é uma exposição eminentemente familiar, não é?
Sim.
Embora também me pareça que há aqui uma perspectiva científica muito interessante, de divulgação científica. Vêm cá escolas, é onde passar por cá especialistas.
Sim,
portanto,
sim.
A exposição também permite, para além da parte lúdica, uma parte de leitura científica em relação aos mais novos, digamos
sim,
assim.
Sim, nós soubemos desde o início, tínhamos a consciência de que esta exposição ia atrair muitas crianças.
Claro,
porque elas são,
claro.
Eu diria, para além
há aqui
de ser
o tal fascínio,
fascinadas pelos dinossauros, são mais conhecedoras dos dinossauros do que os adultos. Nós não temos notado isso, porque para os adultos isto é tudo novidade, para as crianças,
sim,
os nomes dos animais todos. Mas fizemos, apesar de termos essa consciência, fizemos esta exposição com a preocupação de que ela fosse interessante para os adultos, justamente porque eles conhecem pouco sobre este tema.
Uhum.
Há aqui muita informação científica para eles explorarem e, portanto, é uma exposição que para os adultos seguramente é também muito interessante. As escolas passam sempre por aqui, como aliás todas as exposições do Pavilhão do Conhecimento, e estamos a contar que este ano também passem por aqui muitas escolas, mas é uma belíssima exposição para se descobrir em família, porque aliamos o entusiasmo e o conhecimento das crianças com o desconhecimento dos adultos,
claro.
E vemos que se gera aqui uma dinâmica muito interessante. E depois é verdade que o Pavilhão do Conhecimento tem sempre um conjunto de programação em torno das nossas exposições, portanto, para esta exposição, e como temos outras instituições parceiras, o que vamos fazer é um ciclo de conferências que não se vai limitar ao Pavilhão do Conhecimento. Portanto, vamos poder ir ao Museu de História Natural, ouvir falar sobre paleontologia, vamos ao Museu Geológico conhecer um pouco mais, se calhar, da história geológica da cidade de Lisboa, vamos à Lourinhã poder conhecer um pouco mais sobre as descobertas de dinossauros feitas em Portugal, e por aqui, para o Pavilhão do Conhecimento, vamos discutir temas como a evolução. Também não queríamos ficar muito agarrados ao passado. Esta exposição leva-nos até ao passado, até ao Mesozoico, mas nós também queríamos que fosse uma oportunidade de nós olharmos para o futuro, porque eu acho que é impossível nós falarmos sobre os dinossauros, é impossível nós questionarmos sobre o que motivou a extinção destes animais há 106 milhões de anos atrás, sem questionarmos também o futuro da nossa própria espécie.
O que estamos a fazer com o planeta, os desequilíbrios ambientais.
O que estamos a fazer com o planeta é aquilo que estamos a fazer também a nós próprios.
Exato.
Nós não estamos à parte do nosso planeta.
Claro.
E, portanto, todas essas questões, até mesmo mais filosóficas, nós temos também que sejam motivo de debate aqui no pavilhão. É uma programação que nós iremos anunciar em breve. E vamos ter depois também, claro, atividades que muito direcionadas para as crianças, que são os tais entusiastas. Vamos ter noites no museu, que eram umas atividades que nós já fizemos no passado e que vamos recuperar.
Exatamente.
Portanto, os mais
vamos
pequenos
vão
alguém ter,
a dormir aqui com os dinossauros?
Vão ter a oportunidade de dormir aqui com os dinossauros. Vamos ter uma escavação paleontológica lá para a primavera, quando o tempo melhorar, em que os mais novos vão poder, enfim, escavar os seus próprios fósseis e depois analisar os esqueletos e tentar identificar as espécies. Portanto, vai haver. A ideia é que durante este ano, como a exposição vai estar cá durante um ano, durante
permite
este
várias
ano,
atividades e vários momentos.
Sim, as atividades vão surgindo, a programação vai aparecendo ao longo do ano para que os visitantes tenham sempre novas oportunidades para regressar ao pavilhão.
A exposição fecha à segunda-feira com o fecho do pavilhão, não é?
Exatamente.
Portanto, está de terça a domingo, não é?
Terça a domingo, portanto, de terça
a sexta.
E
as atividades, fica sempre essa referência, sítio na internet do Pavilhão do Conhecimento, portanto, há lá espaço para as exposições e vão dando notícias das atividades.
Exatamente.
Que venham a surgir.
Na nossa página, que é www.pavoconhecimento.pt, temos lá a programação toda. Nós também anunciamos sempre através do Facebook, portanto, exato, é até exato. Talvez a maneira mais fácil de serem mantidos a par da nossa
amigos do pavilhão, se é que exatamente. Já não são, e vão receber as notícias. E depois há aqui, de facto, este aspecto lúdico que fascina aos miúdos, a robotização, a animação dos... Muito realista. Muito realista.
Estes robôs foram fabricados no Japão por uma empresa chamada Kokoro e
tinha
são
que
de
ser.
Facto, exato, e são de facto muito
mas a pessoa não está cá nenhuma Godzilla.
Não.
O Godzilla é um animal de ficção. Nada de confusões.
E depois terminamos. Nós falámos de quatro questões, faltaram só, aliás, três.
Sim.
As duas últimas.
Estamos a visitar um bocado ao contrário.
Exato. As duas últimas serão, então, por que extinguiram os dinossauros no final do Cretáceo. Toda a gente tem esta ideia de que houve um asteroide gigante que colidiu com a Terra, e é verdade, mas pode não ter sido essa a única causa. Aliás, temos aqui dois visitantes neste momento que estão a votar.
Posso perguntar? Vocês estão a votar, é? Posso perguntar?
Pode.
Qual era a pergunta aqui? Desculpa.
Se o que terá provocado a extinção dos dinossauros.
E qual foi o teu voto?
Asteroide.
Um asteroide? E aqui a tua amiga, foi?
Ainda não votei.
Estás com dúvidas?
Uhum.
Entre um asteroide e um super vulcão. É?
Sim.
O que é que achas? Estás mais inclinada para quê?
Um asteroide.
Mas porquê é que tens dúvidas? Visto alma, o teu colega está em certeza absoluta.
Tenho.
Porquê? Não estavas lá na altura.
Não, mas pelos livros que eu li.
Portanto, achas que caiu um asteroide grande, alterou condições climáticas?
Sim.
Está bem. Vais por ele ou não?
Vou.
Muito bem. Quando se faz com votação, é interessante, ainda não tinha percebido isso.
É que
não há que escrever respostas.
Analisem a informação que vão encontrando nestes tótems e deem a sua opinião.
Mas ali pelas votações, porque as urnas de votos transparentes está equilibrado. Há aqui dúvidas entre o vulcão e o asteroide.
Está bem respondido, porque na realidade, depois, portanto, os visitantes são convidados a dar a sua opinião.
Está bem respondido o asteroide.
Estão bem respondidas as duas.
As duas?
Na parte de trás do tótem nós vamos então confrontar a nossa opinião com a dos cientistas. Na realidade, nós sabemos que houve um asteroide que colidiu com a Terra, mas também sabemos que existia um super vulcão com o dobro do tamanho da França, na Índia. E as duas terão motivado esta...
E aí entram as análises geológicas que estão a ser feitas em relação a esta a época.
Exato.
Que é que
o que nós vemos é um fragmento de uma rocha que tem 66 milhões de anos, portanto uma rocha que se formou na altura em que aconteceu esta grande extinção, e através da análise desta rocha é que nós podemos tirar esta informação.
Vocês já viram a resposta? Aqui na parte de trás está a resposta, o teu amigo. É que se calhar podem ter os dois razão, sabes?
Foram os dois.
Mas como só podem votar um de cada vez, não é?
Podem sempre rasgar o papel ao meio, é o que eu digo.
Exatamente. É que se calhar podem ter os dois razão. Mas afinal, segundo a resposta da investigação científica, vocês podem ter os dois razão.
Tu não estavas errado.
E esta?
De facto, uma colisão de um grande asteroide, mas o super vulcão também existiu na altura, na Índia, e também pode ter sido, e foi seguramente, uma importante razão para a extinção dos dinossauros. Os cientistas acham que os dois estão influenciados um ao outro. O asteroide pode ter aumentado a atividade vulcânica deste super vulcão no Tecão. Portanto, no fundo, as duas respostas até estão corretas.
Então, para a próxima fase de voo, queremos uma terceira urna, não é?
Uma terceira urna, se calhar era o melhor.
Os dois estão certos. mas a ideia também é essa, é colocar questões
essa,
e perceber que as respostas nunca serão definitivas, não é?
Aqui, aliás, não há nenhuma resposta que seja definitiva, não ser talvez a última.
Sim.
Pode ser a mais surpreendente, que é se os dinossauros se extinguiram todos ou se houve sobreviventes. Aqui temos duas hipóteses:
muito
extinguiram-se todos ou houve sobreviventes. Esta é aquela onde os cientistas não discutem, porque a resposta é clara. Mas eu não vou dar a resposta.
Exatamente. Embora aí as respostas também pareçam um bocadinho equilibradas em termos de votação.
Eu acho que esta pode ser também uma das grandes surpresas para as pessoas.
Sim. Por isso é que deixamos
assim no ar.
E tem a ver com a tal história das galinhas e dos dentes, de algum modo, não é?
Muito
bem.
Inovação, tecnologia, desenvolvimento, novos projetos. Os dias do futuro. Investigadores e outros protagonistas expõem na Antena 1 ideias, inventos e originalidade. Os dias do futuro. Os dias do futuro.
Foi assim a nossa visita à exposição, que está patente no Pavilhão do Conhecimento aqui em Lisboa até agosto do próximo ano. Fique atento à página na internet do pavilhão, porque há uma série de atividades que vão integrar esta exposição.